agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar, apresentação Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Você reconhece essa voz?
Hoje finalmente vai ter reunião. Conversação, conversação, conversação de paz. Vão chegando os ministros das relações. Conversação, conversação, conversação de paz.
Essa voz é de João Lutif.
Conversação, conversação, conversação de paz. Variadas seitas e religiões. Conversação, conversação, conversação.
Ele nasceu em Marília, em junho de 1932.
Nasci em Marília, na cidade de São Paulo, de uma família síria. Quer dizer, meu pai era sírio, minha mãe filha de sírios.
Nosso homenageado de hoje, Sérgio Ricardo. Aqui, uma conversa que ele teve com Roberto Dávila na TV Brasil.
E vivíamos num sobrado que meu pai construiu lá, onde tive uma infância assim, bastante agradável, né? Bastante humana, bastante tranquila, equilibrada. Inclusive cercada de arte por todos os lados.
Não tenho para a cabeça, somente o verso brejeiro. Rimo no chão da senzala, quilombo com cativeiro. Lerê.
Sérgio Ricardo, um artista completo, uma pessoa completa. Começou com 16 anos na Rádio Cultura de Santos, como operador, também discotecário, redator e locutor. Também apresentava-se nas casas noturnas da cidade como pianista. Aos 18 anos, foi como estudante de música para o Rio de Janeiro. Lá, conheceu Tom Jobim e ele o substituía também nas casas noturnas, tocando piano. Será que nós conhecemos realmente quem foi Sérgio Ricardo? Converso com o jornalista e crítico musical Marco Sampaio, do jornal O Povo do Ceará, dono do blog Discografia. Em nossa conversa, partimos exatamente deste ponto. Quem é Sérgio Ricardo?
Eu acho que eu começo dizendo assim... Eu acho que todos nós não sabemos da importância dele, sabe? Eu acho que ele merecia ser mais... Acho que a palavra certa seria estudado, porque não é, o Sérgio Ricardo não era só um compositor de músicas, um cantor, um pianista. Não era, era difícil resumi-lo a isso, sabe? Ele era uma cabeça pensante, as 24 horas do dia, provavelmente, que talvez até mais, em formas de expressar as ideias dele, essas ideias musicais, ideias estéticas, ideias políticas, principalmente.
E essas suas ideias políticas, Sérgio Ricardo registrou na MPB, mas teve alguns problemas. Quem nos conta é o jornalista e crítico musical Tariq de Souza.
Teve muitos problemas porque ele sempre foi político, né? Como eu disse a você, ele já no primeiro disco gravou Zelão, que era uma música sobre a favela, sobre a enchente na favela, que derrubava o barraco, etc e tal, uma temática que ainda não existia dentro da Bossa Nova.
Todo morro entendeu quando o Zelão chorou. Ninguém riu, ninguém brincou e era carnaval.
Todo morro entendeu quando o Zelão chorou.
Daí em diante, ele fez no disco seguinte, ele fez um disco com o Aloysio de Oliveira, que foi o primeiro produtor dele, ele foi um dos primeiros discos da Elenco, chamado Um Senhor Talento. Uma das músicas é A Fábrica, que é exatamente a vida de um operário.
A fábrica faz assim, plim, 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 plim. se viver é preciso da mulher. Mas como é que uma mulher vai viver com um homem sem fim tem? Pois muito bem, é preciso trabalhar. Eu trabalho tão duro danado, apertando parafuso pra lá e pra cá.
Que é uma música que descreve um pouco o que é o filme Esse Mundo é Meu. Aliás, a própria canção Esse Mundo é Meu é um afro-samba antes dos afro-sambas que vieram depois do Baden e do Vinícius. E esse é um afro-samba dele em parceria com o Rui Guerra.
Escravo no reino e sou escravo no mundo em que estou, mas acorrentado ninguém pode amar. Saravá algum, mandingada, a gente continua. Cadê o despacho pra acabar? Santo guerreiro da floresta, se você não vem, eu mesmo vou brigar.
Se você não vem, eu mesmo vou brigar.
Sérgio Ricardo marcou a música brasileira, mas também ficou marcado. Em 1967, no terceiro Festival da Música Brasileira da TV Record, ele ficou irritado com a plateia, que começou a vaiá-lo. E a plateia não deixava ele cantar a música por completo. Ele tentava explicar o conteúdo da letra que ele fez, mas a plateia se recusava em ouvi-lo. Irritado, ele quebrou o violão e jogou para a plateia ao final de sua apresentação.
Calma, calma, calma. Minuto, deixa eu dizer uma coisa. Deixa eu dizer uma coisinha pra vocês. Minutinho. Minutinho. Assim não é possível. Momento, por favor. Momento, por favor. Eu queria apenas dizer aos presentes que depois desse festival, o nome da música... Minuto, minuto. O nome da música vai se chamar Beto Bom de Vaia, de forma que vocês podem vaiar à vontade.
Conversei com outro jornalista e crítico musical, Fabian Shakur, que nos fala sobre esse período que marcou a carreira de Sérgio Ricardo.
Infelizmente, para muita gente, assim, quando você fala o nome de Sérgio Ricardo, aquele maluco que quebrou o violão no Festival da Record. Quer dizer, infelizmente, é aquela coisa, um ato assim, extremo dele, que se você assistir até aquele documentário, Uma Noite em 1967, né, que é maravilhoso, por sinal, recomendo a todos os ouvintes da USP, do seu programa em particular, você vê que foi uma coisa assim, tipo, ah, eu vou fazer isso para causar, usando a palavra que eu odeio, mas que o pessoal usa muito hoje, né, causar. Ele não fez isso para causar, foi um processo, é o que você explicou muito bem, por sinal. Ele fez a música, a música tinha uma lógica, né, e o pessoal não queria entender, não estava muito disposto a querer entender aquela lógica para poder apreciar a música. Porque também, né, na época, é interessante a gente colocar, né, que os festivais eram muito assim, uma competição, né, quer dizer, era como se fossem partidas de futebol, tá certo? Então, uma torcida para um artista, outra torcida para o outro, e então, às vezes, faltava um pouco aquele interesse de ouvir mesmo a música, de apreciar e, olha, essa música é legal, olha, essa música é inteligente. Não, o pessoal ia lá para torcer, para aplaudir ou vaiar. Nesse caso aí, qualquer coisa que aparecia que, digamos assim, fugia dos parâmetros normais, o pessoal não aceitava, xingava e etc. E o Sérgio teve até que paciência, ele tentou, só que chegou um determinado momento que ele falou, ah, perdi o jogo, né? Então ele perdeu a cabeça e fez aquilo ali, quer dizer, de repente, é um ato de rebeldia mesmo, né? Mas bem típico, né, dos anos 60, assim, né?
Muitas vezes ele foi incompreendido ou compreendido?
Eu acho que ele foi completamente incompreendido.
jornalista Marco Sampaio.
Ele foi incompreendido, acho que ele foi pouco escutado, acho que ele foi pouco divulgado. Eu me lembro que eu fiz um post no Instagram do blog onde eu escrevo, onde assim, que eu acho uma injustiça que para quase todas as matérias que saíram sobre o Sérgio Ricardo mostram aquela cena dele quebrando o violão, né? É uma cena forte, é uma cena forte esteticamente, é uma cena forte historicamente, mas aquilo dali não é o Sérgio Ricardo. Aquilo ali é uma passagem que ficou muito famosa, porque foi num festival muito impactante, foi na televisão, né?
Tariq de Souza.
Isso aí, na área do rock, seria considerado uma atitude punk, né? Mas na época que o pessoal cantava de smoking, né, e as mulheres de vestido longo, aquilo foi uma coisa absurda, né? Uma irreverência, uma agressão, né? Muita gente não gostou, foi muito criticado e tal. Então ele ficou marcado por atitudes assim, né? Que ele tomava realmente, que ele fazia e ia em frente, entendeu?
Inclusive ele era muito revoltado, porque por que os estudantes criticaram tanto ele? Por que a plateia criticou tanto ele?
Marco Sampaio, jornalista.
Porque dizia que Beto Bom de Bola era uma música alienada, que falava de futebol e tal, e eles queriam outra coisa. Gente, o Beto Bom de Bola, que é a música que ele estava tocando naquele festival, é uma música extremamente política. Fala da nossa hipocrisia, fala de um ídolo que vai lá e depois some. Um ídolo do futebol que faz um sucesso danado numa Copa e depois é completamente esquecido. Isso até o próprio Sérgio Ricardo. É um retrato de quantos e quantos ídolos que a gente idolatra hoje e esquece amanhã. Então, não tem nada de apolítica nessa música. Eu acho, sinceramente, que ele era um cara extremamente incompreendido e merecia ser muito mais reconhecido, sabe?
Como bate batucada, Beto bate bola. Beto é o bom da molecada e vai fazendo escola. Tira de letra pelada com bola de meia. Disse adeus à namorada, a lua é bola cheia. A cigana viu azar e Beto não deu bola. E aceitou a proteção do primeiro cartola. Nas manchetes de jornal, Bebeto entrou de sola extra. Um novo craque nacional, Bebeto bom de bola. É ou não é Bebeto bom de bola? É ou não é Bebeto bom de bola? E foi pra Copa buscar a glória e fez feliz a nação no maior lance da história. Atenção, Beto, com a bola avança o furacão. 0-0 no placar, é grande a confusão. Vai levando a Leonor, rompendo a marcação. Driblou dois e agora invade a zona do agrião. Leva um chute na canela e vai parar no chão. Se levanta ainda com a bola, domina o balão. Capengando o drible, o beck, que petardo, pimba, gol! E foi beijar o véu da noiva, o Brasil campeão. É ou não é Brasil bicampeão? É ou não é Brasil bicampeão? E foi-se a Copa, e foi-se a glória, e a nação se esqueceu do maior craque da história. Quando bate a nostalgia, bate noite escura, mãos no bolso e a cabeça baixa sem procura. Beto vai chutando pedra cheio de amargura, num terreno tão baldio quanto a vida é dura. Onde outrora foi seu campo de uma aurora pura, chão batido, pé descalço, mas sem desventura. Contusão, esquecimento, glória não perdura. Se por um lado bem se acaba, o mal também tem cura. É ou não é, o mal também tem cura. É ou não é, o mal também tem cura. O homem não chora, por fim de glória, dá seu recado enquanto durar sua história. O homem não chora, por fim de glória, dá seu recado enquanto durar sua história.
Tarik de Souza, jornalista e crítico musical. Teremos novos Sérgio Ricardos?
É difícil, né? Porque mudou muito toda a estrutura da música, a estrutura da própria indústria musical mudou, né? Naquela época as pessoas investiam em arte, né? Em cultura, né? Não era uma coisa tão ligada só ao dinheiro, né? Então eu tinha oportunidade de pessoas que não eram, faziam best-sellers, faziam músicas que estouravam, gravar as músicas e a música ir aos poucos se desenvolvendo. Você pega, por exemplo, o Sérgio Ricardo, que entrou para a história com uma imagem assim, de canção de protesto. Ele tem várias músicas românticas que fizeram sucesso. Entendeu? Foram regravadas por Maria Bethânia, por gente. E tem uma coisa extraordinária, que é aquela música Folha de Papel, que estava no disco Um Senhor Talento, de 1963. A música estava assim, escondidinha lá no disco, ninguém lembrava dela. Aí o Tim Maia gravou a música e a música estourou nos anos 90, quer dizer, 30 anos depois. Então é uma coisa interessante isso, né? Quer dizer, a música ela não tem uma data, né? Você pode lançar uma coisa hoje que não é compreendida e depois, mais à frente, aquilo vai estourar, vai fazer sucesso. Eu sei que todo mundo, depois que vai se debruçar sobre a obra do Sérgio Ricardo, vai falar, puxa, mas ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez tal coisa, ele fez isso aqui, entendeu? Porque ele fez muita coisa, realmente. Ele abriu muitos caminhos, ele seguiu muitos caminhos e fez, ele realmente fez um trabalho muito bom dentro da música brasileira.
Marcos Sampaio. Um sinônimo para Sérgio Ricardo.
Lutador. Lutador. Eu não diria, não preciso nem pensar muito. Era um lutador pela própria memória, era um lutador pela própria obra, era um lutador pelas próprias ideias, era um lutador pelo país, era um lutador pelo Nordeste, pelo cinema, pela música. Era um lutador, em qualquer frente que ele tivesse. E acho que venceu.
Olha só que o vento faz com papel e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir. Que o amor faça o mesmo com o coração, traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem, porque quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais. Olha só o que o vento faz com papel e traga ele a notícia que for. Vai voar, voar. É assim quando se gosta de alguém, não se consegue mais impedir. E o amor faço mesmo com o coração, traga ele que razões trouxer, nem o tempo sabe mais dizer quando é ontem, hoje ou amanhã. Olha só como a gente nem sabe onde está. Nós somos o papel a voar, contemplando
contemplando este mundo tristonho, profundo. Olha bem que quando se tem tanto amor, a gente pode ver muito mais.
Sérgio Ricardo nos deixou no último dia 23 de julho, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado desde que contraiu Covid-19, da qual se curou, mas sofreu uma insuficiência cardíaca. Uma lacuna que jamais será preenchida.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.